Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, nesta quinta-feira, 23 de março, aqui na capital americana, 17 graus centígrados, com possibilidade de chuva em meio ao Festival das Cerejeiras Floridas. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, produção do Mariano Bartolomeu, na técnica, Odres Regis. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Ucrânia diz que vai lançar contra-ofensiva contra a ocupação russa. Etiópia nomeia dirigente de rebeldes do Tigray para liderar governo interino na região. A nossa primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, como sempre, é dedicada à Angola. Escândalo abalha reconciliação com familiares das vítimas do 27 de maio. As ossadas entregues às algumas das famílias não eram dos seus familiares, segundo testes de ADN.
A história que sinto nesse momento é a mesma que fui sentindo ao longo dos últimos tempos. Estamos a viver uma situação bastante complicada, muito triste, ter crença nas autoridades.
No IGE, milhares de crianças estudam ao ar livre e professores queixam-se de falta de condições.
Para isso não é normal, estamos a ver quando chove, bate, as crianças não estudam normalmente.
As escolas aqui na cidade do IGE costumam se emprestar quadro, as turmas. É quando o professor está a dar a aula, o outro fica parado porque o quadro está noutra sala.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens nesta emissão da Voz da América. Daqui a pouco regressaremos à atualidade angolana. A nível internacional, as tropas ucranianas na defensiva há vários meses vão lançar uma contra-ofensiva muito em breve. São as notícias internacionais. O comandante das Forças Terrestres da Ucrânia disse que os ataques russos à cidade de Bakhmut tinham diminuído de intensidade e que as suas tropas vão agora para uma contra-ofensiva. Por outro lado, os serviços de inteligência militar da Grã-Bretanha informaram que a Rússia reconquistou partes das zonas de acesso à cidade de Kremina, mais para o norte, de onde as suas tropas tinham sido forçadas a retirar-se no início deste ano. Por seu turno, hoje, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou a região de Kherson, no sul do país, onde prometeu restaurar tudo que foi destruído pela Rússia. A Eslováquia entregou os primeiros 4 MiG-29, aliás, à Ucrânia, prevendo-se a entrega de mais desses aviões nas próximas semanas, um pedido urgente do governo da Ucrânia para repelir a agressão da Rússia. Na Etiópia, o governo designou hoje um destacado dirigente da Frente Popular de Libertação do Tigray, Getachew Reda, para liderar uma administração interina na região. A nomeação segue-se ao anúncio ontem que o governo etíope tinha retirado a frente da sua lista de organizações terroristas como parte de um acordo de paz que pôs termo a 2 anos de guerra no Tigray. Agências das Nações Unidas e organizações não-governamentais apuraram hoje a doação de 116 milhões de dólares para ajudar a salvar a vida de mais de 100 mil somalis que atravessaram a fronteira para a Etiópia. A maioria dos refugiados que chegam à Etiópia, devido aos conflitos que acontecem desde fevereiro na cidade de Lasanote, são mulheres, crianças, idosos com necessidades específicas que chegam sem nada, assustados e famintos, de acordo com um comunicado conjunto das agências das Nações Unidas. Os combates já provocaram centenas de milhares de deslocados dentro da Somália. A Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento Turco aprovou hoje uma lei sobre o pedido da Finlândia para aderir à NATO, pondo este país assim mais próximo de se tornar num membro em pleno da Organização da Aliança Atlântica. O Parlamento tem ainda que aprovar, na sua totalidade, o pedido de adesão, o que deverá ser feito antes de encerrar a sua sessão em meados de abril. Ankara recusa-se, no entanto, a considerar um pedido de adesão da Suécia, cujo governo é acusado pela Turquia de não tomar medidas suficientes contra o que diz serem terroristas que vivem naquele país. Os Estados Unidos desmentiram hoje declarações do governo da China de que forças do país tinham forçado um destroyer da Marinha Americana a retirar-se após ter entrado em águas territoriais chinesas. Um porta-voz do Comando Sul da China disse que o navio Mylius da Marinha de Guerra Americana tinha entrado nas águas chinesas ao redor das Ilhas Paracel, pondo em perigo a paz e a estabilidade no mar do sul da China. A 7ª Esquadra da Marinha Americana respondeu dizendo que o navio estava a levar a cabo operações de rotina no mar do sul da China, que não foi expulso da região e que os Estados Unidos continuarão a operar em zonas como permitido pela lei internacional. No Quênia, 4 membros do Parlamento foram hoje acusados de participação em ajuntamento ilegal por terem participado nas manifestações desta semana contra o governo do presidente William Ruto. Uma pessoa morreu e mais de 200 foram presas durante as manifestações de segunda-feira convocadas pelo líder da oposição Raila Odinga. Entre os deputados agora indiciados, contam-se líderes da oposição de ambas as câmaras do Parlamento e ambos encontram-se em liberdade sob fiança. Odinga exigiu a sua libertação e criticou ameaças do Departamento de Comunicações de que o governo poderá revogar as licenças de 6 estações de televisão que fizeram a cobertura das manifestações. Na Guiné Equatorial, a epidemia do vírus Marburg já provocou a morte de 20 pessoas nos últimos 2 meses, informou hoje a Organização Mundial da Saúde. O surto da febre hemorrágica, quase tão mortal como o ébola, já se espalhou para além da província de Kintan, onde causou as primeiras mortes conhecidas em janeiro, e chegou a Bata, a capital económica do pequeno país da África Central, segundo o governo. Aqui nos Estados Unidos, o diretor da companhia chinesa TikTok compareceu hoje perante um comitê do Congresso para defender a sua empresa contra planos para proibir a popular aplicação de vídeos. Shou Zixu, nascida em Singapura, fez face a questões sobre a privacidade e segurança dados adquiridos pela companhia através do TikTok.
Esta é Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E continuamos em Angola. Em Luanda, as autoridades mantêm um silêncio em relação a acusações de um grupo de familiares de vítimas dos acontecimentos de 27 de maio de 1975, de que ossadas entregues pelas autoridades não são aquelas dos seus familiares. Isso foi confirmado em Lisboa pelo ex-presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal de Portugal e professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Duarte Nuno Vieira, que liderou a equipa que investigou as ossadas a pedido de familiares dessas vítimas. As ossadas foram entregues como parte de um processo de reconciliação iniciado pelo presidente João Lourenço, em que foi criada uma comissão de reconciliação em memória das vítimas dos conflitos políticos, presidida pelo então ministro da Justiça, Francisco Queiroz, que em 2021 indicou que restos mortais que estavam numa vala comum podiam pertencer a alguns dos principais protagonistas do 27 de maio. Entre as ossadas, muitas entregues às famílias, em cerimónias com a presença do ministro Queiroz, estariam, segundo aquele governante, as de Nito Alves, Pedro Fortunato, Balakoff, Monstro Imortal, Cita Vala, José Van Dunen, David Zé, Urbano de Castro, Domingos Barros Sabata e Artur Nunes e ainda Júlio e Lídio Ramalhete. Agora, numa carta à Angola, familiares dizem ter sido com espanto e dor que se concluiu que nenhuma das amostras corresponde aos cadáveres entregues pelo governo. O sentimento de desconfiança agora é generalizado. Entretanto, em Angola, familiares que esperam pelo resultado dos testes de ADN encomendados pelo governo temem que lhes sejam entregues ossadas que não são dos seus parentes, como nos diz o Coco Mokuta.
Francisco Jorge, filho de Francisco Jorge, vítima do 27 de maio, diz que
a dor que sinto nesse momento é a mesma que fui sentindo ao longo dos últimos tempos e que restava uma esperança, ainda que pequena, no sentido de ver alterada essa situação e nos conseguirmos então reconciliar.
Jorge, que critica as regras do CIVICOP, apela à intervenção da alta estrutura do Executivo angolano a seguirem os padrões internacionais para este tipo de situações, como transparência, verdade histórica e rigor.
Estamos a viver uma situação bastante complicada. É muito triste ter crença nas autoridades e acabarmos defraudados mais uma vez. É uma situação que carece de alguma intervenção a mais alto nível do poder político em Angola, no sentido de se corrigirem os erros que aconteceram, e para que nos consigamos de facto reconciliar, para que de facto consigamos caminhar juntos na busca da concórdia, da harmonia, que são os fins da independência de Angola. Eu particularmente estou bastante triste com a notícia que está a correr, decepciona, mas ainda é possível se corrigir essa situação, buscando sobretudo bastante equilíbrio, no sentido de então se ver essa questão, como disse, alterada e baixar os ânimos.
A mesma preocupação vem do Oswaldo Urbano de Castro, filho de Urbano de Castro, que diz viverem com bastante dúvida com os resultados vindo das autoridades angolanas.
Deixa-nos a nossa família um pouco na dúvida, porque, como vão falando, também deixa um pouco de descrença na nossa família, porque há pessoas até que estão a duvidar mesmo disso. Vem da família, amigos, não sei o que, ficam às vezes pronto, né? Outros atiram piada, outros falam mesmo direito, é para pronto, esse doutor, se às vezes que vocês podem não ser do vosso pai, nós falamos, né? Para nós acreditamos no Estado, onde como eles já pediram para nós fazermos os testes, nós chegamos a fazer, nós estamos na cara de acreditar.
José Gabriel Ferreira, mais conhecido por Gabi Moi, irmão mais novo de David Zé, que espera pelos resultados de DNA há mais de 2 anos, diz que com estes resultados a família terá de efetuar novos exames.
Ainda vai nos preocupar quando acontecer conosco, né? Quando eles virem a nós entregar os restos mortais, é que nós vamos fazer outras análises.
A Voz da América tentou contato com familiares de vítimas já sepultados, mas não tivemos qualquer resposta. Coque Mukuta, Luanda.
Entretanto, Verans Rodrigues foi ouvir também reações de analistas políticos sobre, eventualmente, consequências desses factos na imagem do governo angolano, principalmente do presidente João Lourenço.
Para o investigador Fernando Ngelengue,
nós olhamos para o próprio chefe de Estado, a pessoa que foi vista como um indivíduo de boas intenções, um reformador. Nós olhamos agora como um presidente fracassado, um presidente que se posicionou como reformador, que se reposicionou como o que vai combater os maiores cancros que o país estava a atravessar há mais de 38 anos. Acaba por cair por terra e com um fracasso extremamente grave. João Lourenço, infelizmente, deixa mais uma vez uma tampa aberta que ainda vai despoletar muito assunto.
O jornalista Edmundo Manuel.
De facto, é mau, né? O presidente utilizou o nome do Estado, não é? Pediu desculpas em nome do Estado e a imagem do Estado também se acha moscada no meio disto tudo, não é? Não sei se agora vão fazer um pedido de desculpas às famílias, uma vez que isto toca e ficou evidente que houve um aproveitamento político, um charme, quis passar a ideia que era melhor que o seu antecessor, não só o fez em relação às vítimas do 27 de maio, não. Mas acabou, portanto, por fazer para piorar, porque já houve alguns sinais de rejeição nisso. Lembro-me que a filha de uma das vítimas, que era a filha do Betinho, ela já havia levantado este problema e agora o escândalo tornou-se maior com a descoberta, portanto, de mais casos.
Entretanto, o académico e sociólogo João Lucombo entende que...
Não é a primeira vez que surge a situação de escândalo. Nós já estamos habituados a essas fintas. Quer dizer, esse é jogo de pirueta, dizer uma coisa, desmentir e já é habitual.
Vanessa Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Vanessa Rodrigues. Como dissemos na abertura do programa, não há até agora qualquer reação por parte das autoridades angolanas. Estamos a ligar para várias entidades, particularmente para o presidente da Comissão de Reconciliação, que, no entanto, não reagiu a esta notícia. Mudando de assunto, também mudando de lugar, vamos para o Ijo, onde milhares de crianças continuam a estudar debaixo das árvores naquela província. Disse o Sindicato dos Professores, que aponta para mais de 40 mil nessas condições. Muniz Francisco foi conhecer uma dessas escolas.
Secretário Provincial do Sindicato dos Professores Simprof no IJA, Amândio Vieira Dias, que falava em entrevista à Voz da América,
disse que só mesmo aqui na cidade do IJA em que vivemos, onde está a capital da província, onde está o governador, onde estão as direções provinciais, temos alunos que estouram debaixo das árvores, temos alunos que estouram nos escombros, temos alunos que estouram nas casas abandonadas, não vamos falar nas aldeias circunvizinhas daqui da cidade do IJA, não vamos falar dos municípios longínquos, que da cidade do Uíge. Ano passado falávamos de mais de 45 mil alunos a estudarem debaixo das árvores. O número, acredito que vai aumentando mais. Sabe-se que a densidade populacional em Angola cada ano está aumentando, então também vamos aumentando o número de crianças que estudam debaixo das árvores, sem falarmos os que estão fora do sistema. Pelo menos minimizar assim, esse quesito das condições de trabalho dos professores. As escolas aqui na cidade do Ruiz costumam se emprestar quadro às turmas. Quando o professor está a dar a aula, o outro fica parado, porque o quadro está na outra sala. Depois de terminar, vai buscar o quadro para trabalhar. É complicado. Então, até esse tipo de situações, que são mínimas, não devíamos estar a verificar mais nesta nossa época.
Por outro lado, o secretário provincial do Sindicato dos Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário, Raul António, acusa o governo provincial de não inserir nos projetos do PIME a construção de escolas primárias na província.
Temos aí a questão do projeto PIME, que as administrações gerem. E lá no projeto PIME, que nos parece, também é permitido a construção das escolas e a ampliação das salas. O governo ainda não conseguiu construir escolas do primeiro ciclo pelo número excessivo de alunos que se encontram no Arlém. Da última vez, no mês de agosto, que fomos convidados para poder constatar as salas que estão sendo aumentadas nas diversas escolas, nos foi informado que da verba que é gerida ao gabinete provincial é daí onde está se fazendo esforço na ampliação de algumas salas de aulas para mendigar os alunos que se encontram a estudar no Arlento. Pese embora que nós não temos aí a ideia principal de como que essa verba é cabimentada.
Entretanto, Samuel André e Bem-vindo João, pais encarregados da educação de filhos que estudam debaixo das árvores, na escola da UPE, no bairro Papelão, arredores da cidade do Uíge, clamam pela intervenção do governo na resolução do problema.
Para isso não é normal, como que estamos estudando debaixo de árvores, porque estamos a ver quando o tempo, esse tempo chuvoso, quando chuva, bate, as crianças não estudam normalmente.
Conforme estamos a ver aí, as crianças praticamente aqui no bairro sempre estudam mesmo embaixo das árvores. Se vermos aí, tem lá uma turma, aqui atrás também, nesse quintal aí de chapa, uma turma. Até lá em frente, pedimos que o governo faça mais algo para ver que as crianças deixem estudar embaixo das árvores.
A Voz da América contactou o Gabinete Provincial da Educação, que se recusou a prestar declarações à imprensa por alegada falta de orientação superior. Ao contactarmos o Gabinete do Planeamento do Governo Provincial, fomos informados pelo diretor Alexandrino Afonso, numa conversa não gravada, de que não existe nenhum plano para a construção de mais escolas e salas de aulas. Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
Voz da América transmitir onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 16655 kHz. Também na internet em voaportugues.com, através do tablet, no telefone ou no seu computador. Também pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter, com a referência voaportugues. E para contactos com a redação central, temos o nosso número disponível no WhatsApp. Mais um, 202-25-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E já amanhã temos mais uma edição do África Agora. Nossa convidada é a investigadora americana Emília Colombo, especializada em conflitos e instabilidade em África. É investigadora do Centro dos Estudos Estratégicos Internacionais e do Voxcroft Analytics. Amanhã, às 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas de Angola, 19 horas de Moçambique, através da rádio, através do Facebook, com VOA Português, no YouTube, VOA Português. Para participar ou colocar as suas perguntas, pode fazê-lo já de hoje, enviando as suas perguntas para o nosso número no WhatsApp, 202-25-9466. Falemos agora da economia, o processo de privatização de algumas unidades fabris da Zona Económica Especial Luanda-Bengo atirou para o desemprego mais de 400 trabalhadores. O processo começou em 2019 e os novos donos que adquiriram as fábricas recusam ficar com os trabalhadores que, por seu turno, dizem não saber para onde dirigir-se. Entre os trabalhadores despedidos estão cerca de 50 com deficiência e algumas dessas pessoas voltaram às ruas para mendigar. Manuel José.
Madalena Bunta, antiga trabalhadora de uma das fábricas da Zona Económica Especial, é uma das que foi mandada para casa depois da privatização. Ela é pessoa com deficiência e coordena um grupo de 50 das ex-trabalhadoras da Zona Económica Especial despedidas. Disse a Voa que tentaram quase de tudo, mas não conseguiram encontrar resposta para a sua situação.
O número é de 50 trabalhadores com deficiência, totalizando com alguns trabalhadores que não são deficientes, então por aí 400 e tal trabalhadores. O que nós queremos como pessoa com deficiência é voltarmos a trabalhar e voltarmos a emprego nativo. Já batemos as portas, fomos a IGAP. O IGAP diz que assim diz que é IGAP. Então há um jogo. Então ninguém quer ser responsabilizado sobre nossa situação. Estamos desempregados. Os empregadores que comparam as unidades não querem falar com trabalhadores.
Muitas delas são obrigadas hoje a regressar à vida de mendicidade.
Aqui está feio uma pessoa que já trabalhava, fica na rua, que desmola. São muitas das fábricas. Essas fábricas foram privatizadas. Todo mundo foi para cá. Eu acho que este mês, a última fábrica que lá ficou, que é a Meca Metal, vai sair já. Essa
pessoas
vão para a rua.
Nós contactamos o diretor da inspeção do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Vassílio Agostinho. Disse não ser possível adiantar de imediato e em concreto sobre o processo dos ex-trabalhadores da Zona Económica Especial. Nós tentamos também o contacto com o IGAP, sem sucesso, bem como o Ministério do Comércio e Indústria, que também não fomos atendidos. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Hoje na página desportiva vamos começar com os jogos de qualificação para o CAN 2023, a Taça das Nações Africanas, que se vai realizar na Costa do Marfim. Entramos na última jornada da primeira volta da fase de grupos e neste momento Gana e Angola, palancas negras, estão frente a frente num jogo do grupo E, em que ambos, antes de entrarem em campo, tinham os mesmos pontos, 4, seguidos da República Centro-Africana e de Madagascar. Amanhã estão em ação Cabo Verde contra Eswatini, jogo do grupo B. Moçambique está no Senegal e Guiné-Bissau está na Nigéria. Ontem, São Tomé e Príncipe conseguiu ganhar o seu primeiro ponto na competição. Foi à Serra Leoa empatar a 2 golos, com 2 golos de Luís Leal, e São Tomé esteve a ganhar por 2-1. Este é um jogo do grupo B, onde está lá precisamente a Guiné-Bissau, que, como dissemos, amanhã defronta a Nigéria, que comanda o grupo com 6 pontos. Guiné-Bissau tem 4. São Tomé permanece em último lugar com 1 ponto, menos 1 que a Serra Leoa. Na Europa, hoje iniciam-se os jogos de qualificação para o Euro do próximo ano na Alemanha. Há 10 grupos. Hoje o grande jogo é aquele entre a Itália e a Inglaterra, um jogo do grupo C. Mas a atenção está também virada para Portugal, que faz a sua estreia com o novo treinador, o espanhol Roberto Martínez. E é uma oportunidade para Portugal dar que basada. Tem pela frente o Liechtenstein. O avançado João Félix falou sobre a chegada do novo treinador.
Fez um grande trabalho com a Bélgica. Colocou a Bélgica no número 1 do mundo, penso eu, durante muito tempo. E pronto, isso é significado que fez um excelente trabalho. Não ganhou nada, mas também com as seleções que estão por aí na Europa, é complicado.
Era João Félix, da seleção de Portugal. A atenção está, claro, está também virada para Cristiano Ronaldo, CR7, que depois de ter saído do Manchester United em controvérsia e ter tido também uma atuação controvérsia por Portugal no último Mundial, está agora a jogar na Arábia Saudita. Ronaldo, ontem, em conferência de imprensa, a dizer que tinha atravessado um mau momento na sua carreira, a afirmar que isso o tornou uma melhor pessoa, pois, como disse, quando está no topo da montanha, às vezes é difícil ver o que se passa lá embaixo. É verdade. E depois falou também do novo treinador.
Eu acho que na vida, às vezes, as mudanças faz bem.
É um capítulo diferente para todos nós. Temos um ar fresco agora, com ideias diferentes,
com mentalidades diferentes, e isso é muito bom, isso nota-se muito. E tenho a certeza que esta mudança vai ser positiva, e aquilo que estamos a viver neste momento na seleção é muito positivo, digo sinceramente, sente-se algo muito especial, muito positivo.
Cristiano Ronaldo, ainda capitão da seleção portuguesa. Basquetebol americano, NBA, ontem pelo segundo dia consecutivo, o Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, joga o angolano Bruno Fernandes, esteve em ação. No dia anterior, Bruno Fernandes jogou 3 minutos, ontem não jogou. Atlanta Hawks perdeu com o Minnesota 125-124. Os líderes da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, deram a cabazada da noite. Esmagaram, cilindraram o San Antonio Spurs 130-94. Já os líderes da Conferência Oeste, o Denver Nuggets, também ganharam. Vieram aqui à capital e derrotaram a equipa da casa, o Washington Wizards, 118-104.
E agora vamos para Moçambique, onde há poucos dias se registaram violentos confrontos quando manifestantes pretendiam homenagear o rapper Zagaia, morto a 9 de março. Manifestantes foram brutalmente agredidos na capital. E analistas políticos dizem que Moçambique vai ter de garantir a comunidade internacional que, doravante, as forças de defesa e segurança vão agir em concordância com a lei para recuperar a sua imagem bastante afetada pelos incidentes. Ramos Miguel.
O analista político Jorge Martini disse que a atuação da polícia sábado passado impactou na confiança e no contrato social que os cidadãos têm com o Estado, sublinhando que a atitude policial foi desproporcional e afetou a imagem do país.
Eu penso que sim, eu penso que agora, neste momento, é tentar mostrar que ele é um evento isolado e que não volta a acontecer e que os envolvidos vão se apurar a responsabilidade e vai se tentar pedir que uma próxima vez a polícia e outros órgãos do Estado envolvem garantir a segurança e a ordem pública. Vão agir dentro da lei e vão, acima de tudo, não tomar posições que sejam politicamente discutíveis, né, em relação à garantia dos seus direitos em Moçambique. Por isso, não há outra maneira de ver aquela situação. Terá impacto internacional, sim.
Por certo, o também analista político Constantino Bila afirmou que, depois de um grande esforço para recuperar a sua imagem fortemente afetada pelas medidas ocultas, Moçambique voltou a perder a sua reputação por causa da má atuação da polícia e agora vai ter que recuperá-la de novo. E isto numa altura em que, segundo o acadêmico João Feijó, Moçambique se tornou membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
E trata a sua população desta forma, violando todas as regras internacionais. Claro que passa uma imagem de um governo ilegítimo, cuja população está descontente.
Feijó anotou que o governo tinha a oportunidade de chamar os manifestantes para ouvi-los.
Mas não reage de uma forma brutal, perseguindo-os. Na verdade, o governo demonstrou medo das palavras. A única arma que tinham estes manifestantes eram as palavras. A RM teve uma atitude muito crítica e, de facto, isto vai embaraçar a imagem do país no estrangeiro.
João Feijó diz que a forma como a polícia reagiu às manifestações traduz a existência de grandes conflitos dentro da FRELIMO.
No próximo sábado vai haver um congresso da FRELIMO e o governo não podia ir para esse congresso num ambiente de grande descontentamento. Então, quiseram reprimir, impedir que esta manifestação ocorresse. Portanto, há conflitos internos dentro do partido muito grandes que fazem com que fosse a pior altura para o governo.
O provedor da Justiça, Isaac Sandi, considerou que era possível a polícia encontrar formas de atuação que não resultassem em feridos, sublinhando ser necessário aprender a lidar com novas realidades.
Marchas, nós vamos ter sempre. Está na Constituição da República, o importante não é impedir a marcha, mas o importante é saber como lidar com as marchas, para assegurar que as pessoas se manifestam de forma ordeira e que não saiamos das marchas feridos, aleijados, etc.
Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi lamentou os confrontos e prometeu tomar medidas para evitar que isso volte a acontecer.
Lamentamos o sucedido e tomaremos as devidas medidas para clarificar o sucedido e para prevenir que estas situações voltem a acontecer. Apelo à PRM e a todos os cidadãos para que evitem confrontos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Chegamos ao final desta primeira meia hora. Dentro de momentos, aqui o Amancio Miguel para mais uma hora na Voz da América.
estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, desta quinta-feira, que é 23 de março de 2023. Na sonoplastia está connosco o Adros Rodrigues, a realização é de Mariano Bartolomeu, e o Sr. Mancini Miguel. Boa escuta. Nas notícias, a Ucrânia diz que vai lançar contra-ofensiva perante a ocupação russa. Etiópia nomeia dirigente de rebeldes Tigray para liderar governo interino no território. Transmitimos em ondas curtas e em onda média e também em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor da Voz da América na internet www.voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Temos notícias em texto, áudio e vídeo e basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. As notícias de seguida com o Álvaro de Andrade.
Tropas ucranianas em defensiva há vários meses vão lançar uma contra-ofensiva. Muito em breve, anunciou o comandante das Forças Terrestres de Kiev. Ele disse que os ataques russos à cidade de Bakhmut tinham diminuído de intensidade. Entretanto, na Grã-Bretanha, os serviços de inteligência militar informaram que a Rússia reconquistou partes da zona de acesso à cidade de Kremina, mais a norte, e de onde as suas tropas tinham sido forçadas a retirar-se no início deste ano. Hoje, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou a região de Kherson, no sul do país, e prometeu restaurar tudo o que foi destruído pela Rússia na região. Na Etiópia, o governo nomeou um destacado dirigente da Frente Popular da Libertação do Tigray, Getachew Reda, para liderar uma administração interna no território. A nomeação segue-se ao anúncio ontem de que o Parlamento Etíope tinha retirado a frente da sua lista de organizações terroristas como parte do Acordo de Paz assinado em novembro e que pôs termo a 2 anos de guerra na região. Agências das Nações Unidas e organizações não-governamentais apelaram hoje à doação de US$ 116 milhões para ajudar a salvar a vida de mais de 100 mil somalis que atravessaram a fronteira para a Etiópia. A maioria dos refugiados que chegam ao país, devido aos combates que acontecem desde fevereiro na cidade de Lazanote, são mulheres, crianças, idosos, com necessidades específicas. Eles chegam sem nada, assustados e famintos, de acordo com um comunicado conjunto. Os Estados Unidos desmentiram hoje declarações da China de que forças chinesas tinham forçado um destroyer da Marinha Americana a retirar-se após ter entrado em águas territoriais daquele país. Um porta-voz do Comando Sul da China informou que o navio Malius, da Marinha de Guerra Americana, tinha entrado nas águas chinesas ao redor das Ilhas Paracel, pondo em perigo a paz e a estabilidade no Mar do Sul da China. A 7ª Esquadra da Marinha Americana respondeu dizendo que o navio estava a levar a cabo operações de rotina no Mar do Sul da China, que não foi expulso e que os Estados Unidos continuarão a operar em zonas como permitido pela lei internacional. No Quênia, 4 membros do Parlamento foram hoje acusados de participação em ajuntamento ilegal por terem estado nas manifestações desta semana contra o governo do presidente William Ruto. Uma pessoa morreu e mais de 200 foram presas durante as manifestações realizadas na segunda-feira a pedido do líder da oposição, Raila Odinga. Entre os deputados agora indiciados, contam-se os líderes da oposição em ambas câmaras do Parlamento e todos em liberdade sob fiança por agora. Odinga exigiu a sua libertação e criticou ameaças do Departamento de Comunicações de que o governo poderá revogar as licenças de 6 estações de televisão que fizeram a cobertura das manifestações. Na Guiné Equatorial, a epidemia do vírus Marburg já provocou a morte de 20 pessoas nos últimos 2 meses, informou hoje a Organização Mundial da Saúde. O surto da febre hemorrágica, quase tão mortal quanto o ébola, já se espalhou para além da província de Kietenten, onde causou as primeiras mortes conhecidas em janeiro, e chegou a Bata, a capital económica do pequeno país da África Central, segundo o governo. O diretor da companhia chinesa TikTok compareceu hoje perante um comitê do Congresso americano para defender a sua empresa contra planos para proibir a popular aplicação de vídeos no país.
Obrigado, Álvaro de Andrade, pelas notícias. Vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde temos a reportagem de Oscar Medeiros, dando conta que 70% dos santomeses não têm acesso à água tratada. O Oscar Medeiros, nosso correspondente, reporta que o país tem potencial em recursos hídricos, mas o governo não consegue garantir água com qualidade à maioria da população. O quadro de doenças de origem hídrica é cada vez mais preocupante no arquipélago.
De acordo com os técnicos do Instituto Nacional de Água, dos 95% dos santomenses que têm acesso ao precioso líquido, cerca de 2/3 recorre aos rios contaminados com inúmeras bactérias.
Nós sabemos que a nível de zonas urbanas, a água que é fornecida pelo MAI é água que tem qualidade, ou seja, tem tratamento. Mas a nível de zonas rurais, nós temos um grande desafio, que é tratamento da água a nível de zonas rurais.
A maioria da população dos arredores da capital e das zonas rurais utiliza e consome água diretamente dos rios, sem qualquer tratamento.
Água, mas tu vê, você bate de madrugada, foi água suja! Suja sim! Assim não é normal, está no teu governo, tem que ver, para ajudar nós com água. Água não está potável mais?
As infecções intestinais e outras doenças de origem hídrica são cada vez mais frequentes, dizem os técnicos de saúde.
O nível de infecção, para o senhor ter ideia, é muito alto no Cauê, principalmente em Porto Alegre. Já tivemos um senhor que saiu no ano passado com problema de rins, ele perdeu mesmo o rins e foi à espera de uma doação que é para poder ser trocado. E recentemente tem mais outro senhor que saiu daqui mesmo de Cauê e agora está lá.
O responsável da única empresa de fornecimento de água, Nilton Lima, não esconde que a água tratada nos sistemas de abastecimento também acaba sendo contaminada ao longo das condutas de distribuição.
Para além de mais ter canalizadores para fazer o trabalho de ligação para as pessoas, existem outros canais que nós não conhecemos. E aí tem interferência no tubo. E quando tem interferência no tubo, e nós não temos a água 24/24 no tubo, quando baixa a pressão, aí entra as contaminações, as impurezas. Quando alguém fura o tubo para fazer sua canalização e faz mal, é só chover, a água de chuva, a pressão cai, pronto.
As condutas de distribuição na cidade capital e arredores são da era colonial. Grande parte dos edifícios de serviços públicos, incluindo escolas e hospitais, não tem água canalizada, devido à degradação da rede.
É um sufoco tanto para os profissionais como para os utentes. E a higienização dos utentes, principalmente aqueles acamados, aqueles que não têm muita mobilidade, é um caos.
É muito sofrimento e já estamos mais do que não sei quantos anos sem água e estamos mal.
O governo assinou este mês um acordo de financiamento com o Banco Europeu de Investimento no valor de 15 milhões de euros. Para reabilitar a rede de conduta de água na cidade de São Tomé e arredores. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, de São Tomé para Moçambique, onde analistas dizem que o país vai ter que garantir à comunidade internacional que daqui para frente as forças de defesa e segurança vão agir em concordância com a lei e não vão tomar posições que sejam politicamente discutíveis para recuperar a sua imagem bastante afetada na sequência dos incidentes entre a polícia e manifestantes que homenageavam o músico de rap Azagaia, Ramos Miguel.
O analista político Jorge Martini disse que a atuação da polícia sábado passado impactou na confiança e no contrato social que os cidadãos têm com o Estado, sublinhando que a atitude policial foi desproporcional e afetou a imagem do país.
Eu penso que sim, eu penso que agora, neste momento, é tentar mostrar que é um evento isolado e que não volta a acontecer e que os envolvidos vão se apurar a responsabilidade e vai se tentar retirar que uma próxima vez a polícia e outros órgãos do Estado vão garantir a segurança e a ordem pública. Vão agir dentro da lei e vão, acima de tudo, não tomar posições que sejam politicamente discutíveis em relação à garantia do seu direito em Moçambique. Porque isso não há outra maneira de ver aquela situação. Terá impacto internacional? Sim, porque porque o esforço do Moçambique é demonstrar que é um Estado pequeno, os seus órgãos e entidades, cada um dentro do quadro jurídico legal ou administrativo, aceita e um quadro que vai em concordância com a Constituição da República.
Presidente, o também analista político Constantino Bila afirmou que depois de um grande esforço para recuperar a sua imagem fortemente afetada pelas medidas ocultas, Moçambique voltou a perder a sua reputação por causa da má atuação da polícia e agora vai ter que recuperá-la de novo. E isto numa altura em que, segundo o acadêmico João Feijó, Moçambique se tornou membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
E trata a sua população desta forma, violando todas as regras internacionais. Claro que passa uma imagem de um governo ilegítimo, cuja população está descontente.
Feijó anotou que o governo tinha a oportunidade de chamar os manifestantes para ouvi-los.
Mas não reage de uma forma brutal, perseguindo-os. Na verdade, o governo demonstrou medo das palavras. A única arma que tinham estes manifestantes eram as palavras. O TRM teve uma atitude muito crítica e, de facto, isto vai embaraçar a imagem do país no estrangeiro.
João Feijó diz que a forma como a polícia reagiu às manifestações traduz a existência de grandes conflitos dentro da Frelimo.
No próximo sábado vai haver um congresso da Frelimo e o governo não podia ir para esse congresso num ambiente de grande descontentamento. Então quiseram reprimir, impedir que esta manifestação ocorresse. Portanto, há conflitos internos dentro do partido muito grandes que fazem com que fosse a pior altura para o governo.
O provedor da Justiça, Isaac Sandi, considerou que era possível a polícia encontrar forma de atuação que não resultassem em feridos, sublinhando ser necessário aprender a lidar com novas realidades.
Marchas, nós vamos ter sempre. Está na Constituição da República, o importante não é impedir a marcha, mas o importante é saber como lidar com as marchas, para assegurar que as pessoas se manifestam de forma ordeira e que não saiamos das marchas feridos, aleijados, etc.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
13 horas e 42 minutos, Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. O presidente moçambicano diz que orientou as autoridades para averiguarem e clarificar o que levou a polícia a agir com violência para impedir uma marcha em homenagem ao cantor de rap Azagaia, Bárbara Ferreira Santos.
Na marcha de sábado, dia 18 de março, centenas de jovens foram brutalmente repelidos pela polícia com recursos a balas de borracha e gás lacrimogênio nas ruas da cidade de Maputo. Consta que pelo menos 19 deles foram assistidos no Hospital Central de Maputo. Um dos jovens, Inocêncio Manique, perdeu a vista após ter sido atingido por uma bala de borracha. Outros foram detidos. Além de averiguar as razões que levaram a polícia da República de Moçambique a adotar uma postura de confronto físico com os jovens, Nilce diz que deverão ser identificados, e passo a citar, aqueles que procuram se aproveitar da virtude individual do jovem rapper Azagaia para atingir os seus intentos. Fim de citação. Falando na Academia de Ciências Policiais, em Maputo, Nilce lamentou o ocorrido e fez a promessa de, passo a citar, devidas medidas para clarificar o sucedido e para prevenir que estas situações voltem a acontecer. Fim de citação. As promessas de Nilce surgem após as autoridades policiais terem, na terça-feira, dia 21, justificado a ação dos seus homens com a necessidade de manter a ordem. O vice-comandante-geral da polícia, Fernando Tuscana, disse que notava entre os que marchavam, passo a citar, desobediência às autoridades, proferindo-se injúrias e arremessando-se objetos contundentes, confrontação física e, em alguns casos, tentativa de apossamento de armas de fogo. Fim de citação. Tuscana disse, e cito ainda, a polícia teve de recorrer ao uso de armas de dispersão de massas, armas não letais, em estreita observância ao princípio de proporcionalidade da força e equidade de meios. Fim de citação.
Obrigado, Bárbara Ferreira Santos. E quando são 13 horas e 44 minutos aqui em Washington, vamos a Angola. Um choque, uma ferida que volta a abrir, disseram filhos de alguns dos membros do MPLA assassinados pelo próprio regime angolano durante a chamada massacre 27 de maio de 1977, ao tomarem conhecimento que nenhum dos restos mortais entregues pelo executivo às famílias corresponde ao dos pais assassinados na altura. Em Luanda já há muitas reações, tal como reporta o Venâncio Rodrigues.
Para o investigador Fernando Ngalenga,
nós olhamos para o próprio chefe de Estado, a pessoa que foi vista como um indivíduo de boas intenções, um reformador. Nós olhamos agora como um presidente fracassado, um presidente que se posicionou como reformador, que se reposicionou como o que vai combater os maiores cancros que o país estava a atravessar há mais de 38 anos, acaba por cair por terra e com um fracasso extremamente grave. João Lourenço, infelizmente, deixa mais uma vez uma tampa aberta que ainda vai despoletar muito assunto.
O jornalista Edito Manuel.
De facto, é mau, né? O presidente utilizou o nome do Estado, não é? Pediu desculpas em nome do Estado e a imagem do Estado também se acha moscada no meio disto tudo, não é? Não sei se agora vão fazer um pedido de desculpas às famílias, uma vez que isto toca e ficou evidente que houve um aproveitamento político, um charme, quis passar a ideia que era melhor que o seu antecessor, não só o fez em relação às vítimas do 27 de maio, não. Mas acabou, portanto, por fazer para piorar, porque já houve alguns sinais de rejeição nisso. Lembro-me que a filha de uma das vítimas, que era a filha do Betinho, ela já havia levantado este problema e agora o escândalo tornou-se maior com a descoberta, portanto, de mais casos.
Entretanto, o académico e sociólogo João Lucombo entende que...
Não é a primeira vez que surge esse passado escândalo. Nós já estamos habituados a essas fintas. Quer dizer, esse jogo de pirueta, dizer uma coisa, desmentir, já é habitual.
Nasser Rodrigues, Voz da América.
Quando são 13 horas e 46 minutos, vamos à política americana. O painel intergovernamental das Nações Unidas para as alterações climáticas pediu aos governos para pôr fim ao uso de combustíveis fósseis. A administração Biden decidiu fazer isso, mas a sua recente decisão de aprovar a exploração de petróleo no Alasca deixou alguns ambientalistas desapontados. Luís Costa Ribas.
Após uma tentativa falhada durante a administração Trump, a petrolífera ConocoPhillips recebeu luz verde da administração Biden para iniciar uma versão menos ambiciosa do seu projeto de exploração de petróleo no Alasca, chamado Willow. Os ambientalistas foram à luta. Abigail Dillon, presidente da Justiça Terra, falou com a Voz da América via Skype.
We're suing the... Processamos judicialmente a administração Biden porque ela tem a obrigação, nos termos da Lei Nacional de Política Ambiental, de analisar alternativas para atenuar o impacto ambiental. A ConocoPhillips vai poder explorar 92% do petróleo que queria extrair na sua proposta inicial.
Bridget Sarianos é da organização Curadores do Alasca.
Air quality, water...
A qualidade do ar, da água, o impacto do projeto nos animais, há pessoas na comunidade preocupadas com as alterações climáticas.
Os povos do norte do Alasca não são monolíticos. Nagrut Archerek, presidente da Voz do Ártico Inupiat, fez lobby a favor do projeto Willow.
Vamos ter 2.500 empregos na construção no local das obras. As pesquisas dos nossos recursos de subsistência, baleias, animais terrestres e tudo mais, vão ser financiadas com os impostos gerados pelo desenvolvimento de recursos.
A ConocoPhillips e várias agências do governo americano recusaram pedidos de entrevistas, mas a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, defendeu a decisão da administração.
Alguns contratos de exploração foram feitos há décadas, com administrações anteriores. A companhia tem direito a essa exploração.
Após a aprovação do projeto pelo Departamento do Interior, o presidente Biden anunciou medidas para conservar e restaurar terras do Estado e habitats aquáticos. Mesmo não mantendo a promessa de rejeitar novas explorações de petróleo em terrenos públicos, Biden tem uma atuação ambiental positiva, diz Tiernan Sitfeld, da Liga dos Eleitores pela Conservação.
A lei de redução da inflação é o maior investimento jamais feito pelo nosso país. 369 mil milhões de dólares em soluções climáticas, energias limpas e justiça ambiental.
O painel intergovernamental da ONU para as alterações climáticas voltou a pedir o fim dos combustíveis fósseis. Nos Estados Unidos, mudanças rápidas não são prováveis, diz o analista político Stephen Schmidt.
It's not so easy to be environmental when you have, you know, so few.
Não é fácil ser ambientalista quando há tão poucas opções para substituir fontes de energia e meios de transporte e produção de eletricidade que dependem dos hidrocarbonetos. Certas ações do Congresso criam mais dificuldades. Os republicanos na Câmara dos Representantes querem aprovar uma lei que, entre outras coisas, acaba com uma moratória no aluguer de terrenos do Estado para minas de carvão.
As autoridades ucranianas pediram uma investigação de eventuais crimes de guerra depois de um vídeo divulgado nas redes sociais indicar soldados russos a assassinar um prisioneiro de guerra ucraniano. Mas com esse suposto crime seria processado criminalmente? É a pergunta que a Voz América fez a alguns especialistas. Álvaro Lugier Andrade.
No dia 6 de março, um vídeo divulgado nas redes sociais parece mostrar soldados russos a executarem um prisioneiro de guerra desarmado com um uniforme militar ucraniano depois de dizer baixinho Slava Ukraini, ou seja, Glória à Ucrânia. As autoridades ucranianas pedem uma investigação do Tribunal Penal Internacional, ou TPI. Mais tarde, Andriy Kostin, procurador da Ucrânia, disse que o seu país iniciou uma investigação. As Forças Armadas da Ucrânia afirmaram que o homem que parecia ter sido executado era o atirador Oleksandr Matievski. Especialistas americanos acreditam que o vídeo pode servir como prova de um crime de guerra cometido pelas forças russas na Ucrânia. David Schaeffer é do Conselho de Relações Exteriores.
Clearly suggestive evidence.
Evidências claramente sugeridas de um crime de guerra e este vídeo entra lá nas investigações em andamento, não apenas pelo Tribunal Penal Internacional, como também nos tribunais ucranianos que analisarão esse crime, determinarão quais unidades militares estavam naquela área e quem as comandava na altura.
O advogado britânico Wayne Jordash, chefe do Mobile Justice Teams, uma equipe de investigadores internacionais que apoia o gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia, diz que os tribunais devem determinar se os crimes de guerra supostamente cometidos podem ser legalmente classificados como genocídio.
É quase certo que é um crime contra a humanidade. A única questão que resta é se foi genocida, e isso vai levar algum tempo para ser avaliado.
A professora Jennifer Trahan, do Centro de Assuntos Globais da Universidade de Nova Iorque, acredita que o vídeo do assassinato é mais uma nota de que um tribunal internacional é necessário para investigar os crimes de guerra da Rússia na Ucrânia.
Se não tivéssemos a agressão, não teríamos nenhum dos crimes contra a humanidade ou crimes de guerra. Não teríamos o crime que se vê neste vídeo horrível, não teríamos nenhum dos assassinatos e danos. Portanto, é uma nota de por que precisamos deste tribunal.
Os especialistas podem discordar sobre como os crimes de guerra devem ser investigados e processados. Entretanto, evidências como o vídeo da execução deixam poucas dúvidas de que alguma investigação internacional é necessária.
Hoje, na página desportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para o CAN 2023, a Taça das Nações Africanas, que se vai realizar na Costa do Marfim. Entramos na última jornada da primeira volta da fase de grupos e, neste momento, Gana e Angola, palancas negras, estão frente a frente num jogo do grupo E, em que ambos, antes de entrarem em campo, tinham os mesmos pontos, 4, seguidos da República Centro-Africana e de Madagascar. Amanhã estão em ação Cabo Verde contra Eswatini, jogo do grupo B. Moçambique está no Senegal e Guiné-Bissau está na Nigéria. Ontem, São Tomé e Príncipe conseguiu ganhar o seu primeiro ponto na competição. Foi à Serra Leoa empatar a 2 golos, com 2 golos de Luís Leal, e São Tomé esteve a ganhar por 2-1. Este é um jogo do grupo B, onde está lá precisamente a Guiné-Bissau, que, como dissemos, amanhã defronta a Nigéria, que comanda o grupo com 6 pontos, Guiné-Bissau tem 4. São Tomé permanece em último lugar com 1 ponto, menos 1 que a Serra Leoa. Na Europa, hoje iniciam-se os jogos de qualificação para o Euro do próximo ano na Alemanha. Há 10 grupos, hoje o grande jogo é aquele entre a Itália e a Inglaterra, um jogo do grupo C. Mas a atenção está também virada para Portugal, que faz a sua estreia com o novo treinador, o espanhol Roberto Martínez. E é uma oportunidade para Portugal dar que banzada tem pela frente. o Lincentro Taina. O avançado João Félix falou sobre a chegada do novo treinador.
Fez um grande trabalho com a Bélgica. Colocou a Bélgica no número 1 do mundo, penso eu, durante muito tempo. E pronto, isso é significado que fez um excelente trabalho. Não ganhou nada, mas também com as seleções que estão por aí na Europa, é complicado.
Era João Félix, da seleção de Portugal. A atenção está, claro, está também virada para Cristiano Ronaldo, CR7, que depois de ter saído do Manchester United em controvérsia e ter tido também uma atuação controvérsia por Portugal no último Mundial, está agora a jogar na Arábia Saudita. Ronaldo, ontem, em conferência de imprensa, a dizer que tinha atravessado um mau momento na sua carreira, a afirmar que isso o tornou uma melhor pessoa, pois, como disse, quando se está no topo da montanha, às vezes é difícil ver o que se passa lá embaixo. É verdade. E depois falou também do novo treinador.
Eu acho que na vida, às vezes, as mudanças fazem bem.
É um capítulo diferente para todos nós. Temos um ar fresco agora, com ideias diferentes, com mentalidades diferentes, e isso é muito bom, isso nota-se muito. E tenho a certeza que esta mudança vai ser positiva e aquilo que estamos a viver neste momento na seleção é muito positivo, digo sinceramente, sente-se algo muito especial, muito positivo.
Cristiano Ronaldo, ainda capitão da seleção portuguesa. Basquetebol americano, NBA, ontem pelo segundo dia consecutivo, o Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, joga o angolano Bruno Fernandes, esteve em ação. No dia anterior, Bruno Fernandes jogou 3 minutos, ontem não jogou. Atlanta Hawks perdeu com Minnesota 125-124. Os líderes da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, deram a que basada da noite. Esmagaram, cilindraram o San Antonio Spurs 130-94. Já os líderes da Conferência Oeste, o Denver Nuggets, também ganharam. Vieram aqui à capital e derrotaram a equipa da casa, o Washington Wizards, 118-104.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã, sexta-feira, iremos falar da situação política, da instabilidade política e social no continente africano e iremos também falar da situação em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. É especialista em investigação e também relações internacionais, Emília Colombo, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, aqui de Washington, D.C. Um grande abraço do Aldris Regues, Mariano Bartolomeu e de Mia Mães Miguel. Dentro de minutos, a terceira página.
Oh,
sanero e magau e ule mononi pala mai ule nara si tivi wale ule ule mononi pala ule pala si tivi wale.
Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. Claro, somos a Voz da América a partir de Washington, D.C., nesta quinta-feira, 23 de março de 2023. Na sonoplastia Audrey Rodrigues, na realização Ulisses Sahilo, eu sou a Mais Miguel, votos de boa escuta. A Voz da América está na internet em www.voaportugues.com e estamos no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. Fale connosco durante todo o dia através do WhatsApp mais de 202-251-9463. A Ucrânia diz que vai lançar contra-ofensiva na luta contra a ocupação russa. Etiópia nomeia dirigentes rebeldes de Tigray para liderar o governo interino no território. Em Angola, ossadas entregues pelo governo como sendo das vítimas do massacre de 27 de maio de 1977 não conferem e a revolta no seio das famílias. Ainda as consequências da repressão e marchas pacíficas no fim de semana em Moçambique. As autoridades angolanas mantêm um silêncio sobre acusações de um grupo de familiares de vítimas dos acontecimentos de 27 de maio de 1977 de que ossadas entregues pelas autoridades não são aquelas dos seus familiares. Isso foi confirmado em Lisboa pelo ex-presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal de Portugal e professor catedrático da Faculdade de Medicina da USAD de Coimbra, Duarte Nuno Vieira, que liderou a equipa que investigou as ossadas a pedido de alguns familiares. As ossadas foram entregues como parte de um processo de reconciliação iniciado pelo presidente João Lourenço, em que foi criada uma comissão de reconciliação em memória das vítimas dos conflitos políticos, presidida pelo então ministro da Justiça de Angola, Francisco Queiroz, que em 2021 indicou que restos mortais que estavam numa vala comum podiam pertencer a alguns dos principais protagonistas do 27 de maio. Numa carta a Angola, familiares dizem ter sido com espanto e dor que se concluiu que nenhuma das amostras corresponde aos cadáveres entregues pelas autoridades. O sentimento de desconfiança agora é generalizado e familiares em Luanda, que esperam pelo resultado dos testes de ADN encomendados pelo governo, temem que lhes sejam entregues ossadas que não sejam dos seus parentes. Coque Mukuta.
Francisco Jorge, filho de Francisco Jorge, vítima do 27 de maio, diz que...
A dor que sinto nesse momento é a mesma que fui sentindo ao longo dos últimos tempos e que restava uma esperança, ainda que pequena, no sentido de ver alterada essa situação e nos conseguirmos então reconciliar.
Jorge, que critica as regras do CIVICOP, apela à intervenção da alta estrutura do Executivo angolano a seguirem os padrões internacionais para este tipo de situações, como transparência, verdade histórica e rigor.
Estamos a viver uma situação bastante complicada. É muito triste ter crença nas autoridades e acabarmos defraudados mais uma vez. É uma situação que carece de alguma intervenção a mais alto nível do poder político em Angola, no sentido de se corrigirem os erros que aconteceram e para que nos consigamos de facto reconciliar, para que de facto consigamos caminhar juntos na busca da concórdia, da harmonia, que são os fins da independência de Angola. Eu particularmente estou bastante triste com a notícia que está a correr, decepciona, mas ainda é possível se corrigir essa situação, buscando, sobretudo, bastante equilíbrio, no sentido de então se ver essa questão, como disse, alterada e baixar os ânimos.
A mesma preocupação vem do Oswaldo Urbano de Castro, filho de Urbano de Castro, que desviverem com bastante dúvida com os resultados vindos das autoridades angolanas.
Deixa-nos, a nossa família, um pouco na dúvida, porque com o que vão falando também, deixa um pouco de discreto na nossa família, porque há pessoas até que estão a duvidar mesmo disso. Tem da família, amigos, não sei o que, ficam às vezes, pronto, né? Outros já tiram piada, outros falam mesmo direito, pronto, esse doutor, se às vezes vocês podem não ser do vosso pai, nós falamos, nós acreditamos no Estado, onde, como eles já pediram para nós fazermos os testes, nós chegamos a fazer, nós estamos na crença de acreditar.
José Gabriel Ferreira, mais conhecido por Gabi Moi, irmão mais novo de David Zé, que espera pelos resultados de DNA há mais de 2 anos, diz que com estes resultados a família terá de efetuar novos exames.
Vai nos preocupar quando acontecer conosco, né? Quando eles virem a nós entregar os restos mortais, é que nós vamos fazer outras análises.
A Voz da América tentou contato com familiares de vítimas já sepultados, mas não tivemos qualquer resposta. Koki Mukuta, Luanda.
Analistas políticos moçambicanos dizem que o governo vai ter que garantir à comunidade internacional que, doravante, as forças de defesa e segurança vão agir em concordância com a lei e não vão tomar posições que sejam politicamente discutíveis, para recuperar a sua imagem bastante afetada na sequência dos incidentes entre a polícia e manifestantes que homenageavam o rapper Azagaia. O presidente Felipe Nhusse lamenta os confrontos e promete tomar medidas para evitar que isso volte a acontecer. Ramos Miguel.
Analistas não descartam a possibilidade da Frelimo, usando a sua maioria qualificada no Parlamento, fazer sozinha uma emenda constitucional, mas alertam que se isso acontecer pode criar uma instabilidade político-social. A questão importante que se coloca neste debate é que a contrapartida viriam satisfazer a Arnam para poder embarcar para um processo de revisão constitucional, dado que neste preciso momento a Frelimo não pode sozinha mudar a Constituição para não haver eleições distritais no próximo ano. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Em São Tomé e Príncipe, 70% da população não tem acesso à água tratada. O Oscar Medeiros reporta que o país tem potencial em recursos hídricos, mas o governo não consegue garantir água com qualidade para a maioria. O quadro de doenças de origem hídrica é cada vez mais preocupante. Oscar Medeiros.
De acordo com os técnicos do Instituto Nacional de Água, dos 95% dos santomenses que têm acesso ao precioso líquido, cerca de 2/3 recorre aos rios contaminados com inúmeras bactérias.
Nós sabemos que a nível de zonas urbanas, a água que é fornecida pela MAI é água que tem qualidade, ou seja, tem tratamento. Mas a nível de zonas rurais, nós temos um grande desafio, que é tratamento da água a nível de zonas rurais.
A maioria da população dos arredores da capital e das zonas rurais utiliza e consome água diretamente dos rios, sem qualquer tratamento.
A água matuveira só para tanque madrugada, foi água suja! Suja sim! Assim não é normal, sabe o que o governo tem que ver para ajudar nós com água. A água não está potável mais.
As infecções intestinais e outras doenças de origem hídrica são cada vez mais frequentes, dizem os técnicos de saúde.
O nível de infecção, para o senhor ter ideia, é muito alto no Cauê, principalmente em Porto Alegre. Já tivemos um senhor que saiu no ano passado com problema de rins, ele perdeu mesmo o rins e foi à espera de uma doação que é para poder ser trocado. E recentemente tem mais outro senhor que saiu daqui mesmo de Cauê e agora está lá.
O responsável da única empresa de fornecimento de água, Nilton Lima, não esconde que a água tratada nos sistemas de abastecimento também acaba sendo contaminada ao longo das condutas de distribuição.
Para além de mais ter canalizadores para fazer o trabalho de ligação para as pessoas, existem outros canalizadores que nós não conhecemos. E aí tem interferência no tubo. E quando tem interferência no tubo e nós não temos a água 24/24 no tubo, quando baixa a pressão, aí entra as contaminações, as impurezas. Quando alguém fura o tubo para fazer sua canalização e faz mal, é só chover, água de chuva, pressão cai pronto.
As condutas de distribuição na cidade capital e arredores são da era colonial. Grande parte dos edifícios de serviços públicos, incluindo escolas e hospitais, não têm água canalizada, devido à degradação da rede.
É
um sufoco, tanto para os profissionais como para os utentes. E a higienização dos utentes, principalmente aqueles acamados, aqueles que não têm muita mobilidade, é um caos.
É muito sofrimento e já estamos mais do que não sei quantos anos sem água e estamos mal.
O governo assinou este mesmo acordo de financiamento com o Banco Europeu de Investimento no valor de 15 milhões de euros para reabilitar a rede de conduta de água na cidade de São Tomé e arredores. Oscar Neves, para a Voz da América.
Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
14 horas e 10 minutos, estamos no segmento reservado à saúde. A doutora Graça Matsingi, em conversa com Ana Guedes, com a minha colega Ana Guedes, a conversa é em torno das doenças do coração.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde com a doutora Graça Matsingi. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Eu estou bem. A Ana, como se sente?
A Ana vai bem. E aqui pela redação também vamos tudo bem, doutora. E vamos falar, doutora, de uma doença do coração que se ouve muitas pessoas falar, dizer, ah, sofreu um infarto. Doutora, o que é o infarto em termos das doenças cardíacas ou cardiovasculares? Ou ataque cardíaco, muitas pessoas dizem que é um ataque cardíaco e é um infarto.
Pois, Ana, o infarto, o ataque cardíaco, como muitas vezes é referido, é uma condição, uma doença na qual há interrupção da passagem de sangue para o coração. E isto acontece muitas vezes porque as artérias, que são os vasos por onde o sangue passa, ficam com gordura acumulada e isto naturalmente vai causar dificuldades no fluxo sanguíneo.
Uhum.
E, bom, o infarto é uma doença que é relativamente grave e preocupante, porque há este bloqueio ou esta interrupção do fluxo sanguíneo, não é?
Uhum.
E isto acaba causando muito rapidamente danos no coração, porque o coração, como todos os órgãos, precisam de sangue, porque o sangue leva oxigênio. Então, se há esta interrupção, o coração automaticamente vai ter um dano e vai funcionar com deficiência.
Uhum.
Portanto, é uma condição que precisa de ser tratada como uma emergência, ok?
Uhum.
Que é para poder ter o acompanhamento necessário e o tratamento necessário.
Doutora, quais são os sintomas desta doença? Porque um dos problemas que nós temos com muitas doenças, doutora, é que há muita sobreposição de sintomas. Ou a sobreposição de sintomas, ou em outros casos, doutora, como, por exemplo, a questão da hipertensão, uma doença silenciosa, por assim dizer. Quais são os sintomas que as pessoas podem apresentar ou podem sentir que podem levá-las a pensar que estão com um problema de coração ou pode ser um ataque cardíaco?
Bem, Ana, diferentemente da hipertensão que pode não ter sintomas, o infarto ou o ataque cardíaco acontece de uma forma muito rápida e pronto, e acaba mesmo tendo sintomas. Bom, em alguns casos pode ser que também aconteça de forma mais silenciosa, não é? E que esteja difícil reconhecer, mas na maior parte dos casos as pessoas vão relatar sintomas. E os principais sintomas de um infarto, um ataque cardíaco, vão ser uma dor ou desconforto no peito. E a pessoa vai referir que sente como se estivesse a queimar ou como se estivesse a arder. Então, é uma dor que é muito característica. E essa dor pode começar no peito, mas muito rapidamente pode afetar o ombro, o pescoço, o braço, que geralmente é do lado esquerdo. Portanto, se a pessoa tem uma dor em queimação no peito e logo assim refere que o braço também dói, o ombro, inclusive pode referir que a parte da mandíbula também está com dores. Então temos que suspeitar que se trata de um infarto ou um ataque de coração. Mas também pode haver uma sensação de queimação ou desconforto a nível do estômago, que não tem a ver com alimentos. A pessoa pode acontecer sem que a pessoa tenha comido alguma coisa, então e às vezes não entende porque está com esta dor. Pode haver dor nas costas, a pessoa pode desmaiar, a pessoa pode ter náuseas e pode sentir um batimento do coração muito acelerado. E também pode ter palidez e pode começar a transpirar, na hora de ser um suor frio. E pode ter dificuldade para respirar ou pode apresentar uma respiração bastante rápida. Portanto, esses seriam os sintomas que uma pessoa com um infarto ou ataque cardíaco pode apresentar. E este é um quadro que dura pelo menos 20 minutos ou mais. E é preciso efetivamente que se busque ajuda médica o mais rápido possível.
Doutora, há diferenças entre o que... Começando por outro lado. Doutora, uma das coisas que se pensa é que quando se é jovem não se tem ataques cardíacos, o que, como a doutora sabe, ultimamente parece que isso não é verdade, não é? Assumia-se que era só a partir de uma certa idade. Hoje em dia há pessoas extremamente jovens a terem ataques cardíacos, a terem infarto. Doutora, há grandes diferenças? E como é que se trata?
Bem, de facto, Ana, hoje em dia há pessoas jovens que têm infartos e têm casos mesmo que levam inclusive à morte. Os sintomas do infarto nas pessoas jovens normalmente não são muito diferentes dos que ocorrem em pessoas um pouco mais adultas. Entretanto, enquanto as pessoas mais velhas podem apresentar essa dor no peito durante alguns meses ou um ano antes de terem um infarto propriamente dito, nos jovens, quando essa dor surge, é quase certo que se trata do infarto. E as pessoas mais jovens têm uma chance maior de ter um quadro muito intenso, okay? Que seria um infarto fulminante. E este muitas vezes leva à morte antes mesmo de ter um atendimento médico. Enquanto que nos idosos, bom, estes têm um risco maior de ter um infarto silencioso e que causa poucos sintomas, não é?
A que é que se deve os jovens terem esse ataque fulminante, doutora? Há causas apontadas para isso?
Bem, Não que eu saiba, mas é o que aqui se diz. Os idosos podem começar a ter essas dores, podem ir tendo dores, ok? Ao longo da vida podem ter dor no peito e penso que acaba sendo uma instalação mais lenta no infarto, enquanto que nos jovens não é assim lento. Nos jovens começam os sintomas e pronto.
É uma coisa rápida. É. Doutora, portanto, tem-se um ataque cardíaco, sobrevive, não é, doutora? E como é que é tratado? É um tratamento para o resto da vida, para além de, pronto, dos habituais, fazer exercício, ter atenção àquilo que se come? Como é que se trata e como é que se evita de ter um novo ataque cardíaco? Para além do habitual que a doutora normalmente menciona.
Bom, primeiro, há de lembrar que... se estamos diante de uma pessoa que apresenta estes sintomas, temos automaticamente que tratá-lo como uma emergência. Então, temos que procurar ajuda médica o mais rápido. Então, em caso de chegada de assistência médica, a primeira coisa que tem que se fazer é iniciar um tratamento com medicamentos que vão impedir a formação de coágulos e que vão ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo. E avaliando caso a caso, pode haver necessidade de ter um outro tratamento, mas acima de tudo é preciso que essa pessoa esteja sob cuidados médicos, porque só assim é que se pode ajudar a ter o tratamento adequado.
Doutora, e claro, como sempre, aqueles conselhos habituais que a doutora tem, fazer exercício, mexer o corpo, não é preciso extenuarmos, matarmos a fazer desporto, uma caminhada ligeira ajuda, pelo menos umas 3 vezes por semana, 30 minutos, e essencialmente, doutora, também as pessoas têm que ter atenção àquilo que põem na boca, não é? Porque um dos problemas do infarto é exatamente a gordura que as pessoas ingerem. E nós temos tendência a ter, às vezes, pratos muito elaborados, com muita gordura, não é?
Exatamente, Ana. A questão da alimentação é muito importante. É a alimentação, a prática de exercício físico, mais uma vez a questão do consumo excessivo do álcool e do tabagismo também é preciso nós termos muita atenção, porque... Bom, são atitudes e comportamentos que nós vamos tomando no nosso dia a dia, que parecem coisas pequenas, parecem coisas que não têm nenhum risco, mas se nós olharmos para a quantidade de gordura, a quantidade de álcool que as pessoas têm estado a consumir, é mais do que certo que, com o andar do tempo, estes problemas cardiovasculares podem surgir.
E pronto, amigos ouvintes, esta foi uma conversa sobre saúde. Estivemos hoje a falar sobre infarto do miocárdio, ou como as pessoas costumam dizer, ataque cardíaco, que tanto pode acontecer em jovens como pode acontecer em pessoas menos jovens. Acima de tudo, tomar conta do corpo, tomar conta da saúde, exercício físico, no mínimo exercício físico, atenção àquilo que se come. Com pouca gordura, pouco sal. E pronto, amigos, vamos despedir-nos então, desejando a todos uma boa semana de saúde, o melhor possível. E como sempre, doutora, terminamos com aquela. Estamos juntas.
Estamos juntas já. Uma semana cheia de saúde para si e para os meus amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, temos que cuidar da saúde e também mais cheio que nós temos.
De facto, a saúde é o bem mais precioso que temos e aqui foi a interessante conversa sobre as doenças de coração. A Ana Guedes e a doutora Graça Matinha, a nossa médica aqui residente. 14 horas 23 minutos, Voz da América, Washington DC.
Voz da América vai estar com a terceira época da Liga África de Basquetebol, o BAL. Como sempre, o BAL está dividido em duas conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. A Conferência Saara arranca em Dakar, no Senegal, de 11 a 21 de março. E depois temos a Conferência Nilo, no Cairo, entre 26 de abril e 6 de maio. É na Conferência Nilo que estão lá uma equipa de Angola, o Petro de Luanda, e outra de Moçambique, o Ferroviário da Beira, e a Voz da América em português. Vai cobrir o desempenho das duas equipas, com os contributos de Alfredo Júnior em Moçambique e de Joaquim Clemente em Angola. Depois vamos ter a fase final em Kigali, de 21 de maio a 27 do mesmo mês. Portanto, 12 equipas africanas e só uma pode ganhar o campeonato. Nós vamos fazer a cobertura dos Jogos do Bala. Acompanhe o campeonato aqui, Voz da América.
Nos próximos dias, o destaque para o basquetebol com João Santa Rita e a sua equipa. E agora, para fechar o resumo das principais notícias, as autoridades angolanas mantêm um silêncio sobre acusações de que um grupo de familiares de vítimas de acontecimentos de 27 de maio de 1977, de que as ossadas entregues pelas autoridades não são aquelas dos familiares. Isso foi confirmado em Lisboa pelo ex-presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal de Portugal e professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Duarte Nuno Vieira, que liderou a equipa que investigou as ossadas a pedido de alguns familiares. As ossadas foram entregues como parte de um processo de reconciliação. Numa carta, familiares dizem ter sido com espanto e dor que se concluiu que nenhuma das amostras corresponde aos cadáveres entregues. O sentimento de desconfiança agora é generalizado. Na nossa página www.voaportugues.com, temos reportagens sobre o assunto. Analistas de Moçambique dizem que o governo vai ter que garantir à comunidade internacional que, doravante, as forças de defesa e segurança vão agir em concordância com a lei e não vão tomar posições que sejam politicamente discutíveis para recuperar a sua imagem, bastante afetada na sequência dos incidentes entre a polícia e manifestantes que homenageavam no passado sábado o músico de rap Azagaia. O presidente Filipe Nhus lamentou os confrontos, prometendo tomar medidas para evitar que isso volte a acontecer. E nas notícias internacionais, destacamos hoje que a Ucrânia diz que vai lançar contra-ofensiva face à ocupação russa e a Etiópia nomeou o dirigente de rebeldes Tigray para liderar o governo interino no território. E assim marcamos o ponto final a esta terceira parte da emissão. Vespertina, um abraço de Aldris Rodrigues, do Liu Sahir e de mim, a mais Miguel. Voltaremos amanhã. Boa noite.
Vamos apresentar o editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O lema da reunião do G20 deste ano, recentemente concluída em Nova Delhi, foi Um Planeta, Uma Família, Um Futuro. Numa conferência de imprensa no final da reunião, o secretário de Estado, Anthony Blinken, elogiou a Índia, que atualmente ocupa a presidência do G20, por sua agenda ambiciosa. Essa agenda concentrou-se na solução de alguns dos desafios mais importantes que o mundo enfrenta, como a segurança alimentar, saúde global, proliferação e tráfico de drogas sintéticas ilícitas, transição energética, mudança climática e perda da biodiversidade e barreiras à plena participação de mulheres na economia. A palavra de ordem para enfrentar esses desafios foi cooperação. Sobre a questão de drogas sintéticas ilícitas, por exemplo, o secretário do Estado americano Blinken disse: nenhum país pode enfrentar esse problema sozinho, interromper as cadeias de fornecimento de precursores, impedir o desvio de produtos químicos legais para usos ilegais, desmantelar os grupos criminosos transnacionais que fomentam a corrupção e lucram com o sofrimento alheio, são desafios que exigem um esforço global coordenado. Ele observou que no G20 e noutras reuniões recentes, os países querem fazer parceria com os Estados Unidos porque aparecem para resolver problemas compartilhados, promover o crescimento econômico inclusivo, investir na própria competitividade e defender o mercado internacional de regras de trânsito que beneficiam todos os países, incluindo o direito de cada país de escolher o seu próprio caminho, livre de violência, coação e ameaças. O secretário Blinken elogiou a presidência indiana e o ministro das Relações Exteriores, Subrahmanyam Jaiskumar, por garantir o consenso do G20 sobre um amplo conjunto de questões refletidas no documento de resultados do resumo da presidência, uma novidade para os ministros das Relações Exteriores do G20. Anton Blinken também expressou desapontamento com o fato de dois países, a Rússia e a República Popular da China, não terem aderido ao consenso do G20 sobre dois parágrafos que todos os outros 18 membros adotaram. Uma passagem relevante afirmou que a maioria dos membros condenou veementemente a guerra na Ucrânia e enfatizou que está a causar imenso sofrimento e exacerbando as fragilidades existentes na economia global. A outra reafirmou que é essencial defender o direito internacional e o sistema multilateral que salvaguarda a paz e estabilidade. O secretário Blinken afirmou ainda, passo a citar, independentemente do que a Rússia fizer, mostramos aqui em Delhi o que faremos, dar respostas aos problemas que mais afetam a vida dos nossos países. Nossos anfitriões estão comprometidos em fazer isso ao longo da presidência do G20. Por isso, e por liderança e hospitalidade, minha gratidão à Índia, concluiu o secretário de Estado, Anton Blinken.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.